A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Olá, bom dia, bom dia. Já chegamos e estamos de novo na antena da Rádio Lunda Norte, que emite na frequência 90.3 MHz a Sintonia Samanhonga. Nós somos o programa A Voz do Mineiro e esta é a 18ª edição que vai ao ar com vários assuntos do seu interesse. A Voz do Mineiro é um magazine da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Wari Cambanje, Quango, Chitotolo e Calonda, com emissão todas as quartas-feiras das 10 às 10 horas e 55 minutos. A sua equipa de produção conta com Sapalo Xinguinheca na realização, Silico Pinto na sonoplastia e técnica final, Eduardo Leandro e Benita Sabalo na reportagem e a apresentação é de Flávio Madeira.
João Bonifácio, é um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível da área de diamante, ao nível provincial, e é bem-vindo o programa. Eu desejo para continuar neste mesmo caminho.
A Sanska Local, eu acho um programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Yamangue. Eu gostaria que esse espaço continuasse. Ali nós vamos poder saber o que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, quais são os projetos que eles têm.
A Voz do Mineiro.
E dentro de instantes vamos olhar para o espelho dos temas que vão dominar a nossa presença, mas por ora vamos convidá-lo para uma viagem pelo universo musical com esta belíssima saudação musical.
Jezé,
oh Jezá,
e Jezá Malunga,
oh Jezá.
Tangwa kriza no kamona na tume kunzole mdambale Mwiza mwese pale ome mkuluana Hamesu ya pole matu ya fananga shinji babako amako hajike Nuwa uri kwasi kana kutuka Kana mbego lumbula pole
Ose na andri mula wena e Lunga mkolo mula fumbu e Malanda kama gani kose fitele Mubala bala msasa jokwe
Kana mene kana shenu na zango Ben mula wena Joaquim Pote, que sou do Canjilá E Roberto Pote, e Dani Pote
Na caro baka fiche Uia muana, ia ia lalie Na mula dali, você me vê Papá, o que temos de jeito
Cavala mine, cambara ule Miguel Mluanda Limedar Mufu Tumbueni, Nadine Ilunga Leticia Mulawela Nadine Chamuta Mwela, Edonzo Loko, Maria Chamuta
Landri wami mulo wela wamye Landri wami, landri wamye Landri wami, landri wamye Ose mundene, yadong zangi ye mule Ose mundene, yadong zangi ye mule
Miguel Batista, tato yete Gode Apolline
Adriana Adriana
Adriana
Adriana la chove ganawa.
Soba ingonji figera, unameneka mwana kwetu Mississippi. Uze kuanza sula karakali ya majidine ni msauli mwenye wetu wa mnamwe.
Landre ni fidele, nani malunga kolwe.
Madula mbala mbala ni dando jawa jipele.
Mwini ni ulazi ni ula, Patrick ni ula.
Landre ni fidele, jikwete dando jipele.
Madula mbala mbala ni dando jawa jipele.
Ulande jenu jipele, ngeshika chaku nisange.
Nidando jenu jipele, ulanda na jona mange.
Tata chikomba.
Abaga mala ganga tu soba kenuni gamange.
Landre ni fidele, mabamula ganga kawe.
Keps kapunda, wamine kachikolo. Upande wa Zambi kamumi wali ya mono. Ni mwana kwa zengo,
ni kapundu la soba kenuni gamange.
Landre ni fidele, mabamula ganga kawe.
Mumba Muhammadi, wala mine papi chiteni.
Mama machisheta, soba kenuni gamange.
Landre ni fidele, mabamula ganga kawe.
Sergio Budiba Mayaso Angela sio kupako.
Uji mungwe ba musonwe ya ya.
Shoka ya mboza.
Yamachi,
Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Yamachi, Y
Música de Rei da Costa, que pensamos nós tenha-lhe ajudado a aumentar a sua boa disposição nesta manhã em que o relógio marca 10 horas e 10 minutos e este é o espaço A Voz do Mineiro.
A Voz do Mineiro.
Então, depois da música de Rei da Costa, nada melhor do que lhe darmos a conhecer os principais assuntos que vão dominar esta nossa edição de hoje. E hoje os assuntos passam pela abordagem da conclusão dos trabalhos técnicos e organizacionais para a passagem da sede da Fundação Brilhante de Luanda para o Dundo, aprazada para este mês de dezembro. Vamos também olhar para o funcionamento da mina do Calonda no município do Lucapa. Na rubrica de entrevista vamos saber um pouco mais dos projetos em carteira na Sociedade Mineira do Quango. E na vertente cultural você vai ficar a conhecer o Lutengo. É nome atribuído à cerimónia de produção de materiais artesanais pelo povo Tchokwe.
A Voz do Mineiro.
Sem mais rodeios, então, e depois de lhe termos dado a conhecer os assuntos que trazemos na bagagem para hoje, vamos colocar a mão na massa e ficar por dentro do que se passa no setor mineiro, a começar com os factos que fazem atualidade neste subsetor pelo mundo, em Angola e na Lunda Norte.
Notícias, notícias, notícias.
Viva, bom dia. A restauração e revitalização do Palácio de Ferro em Luanda serão apresentadas numa exposição fotográfica denominada Memória e Processo de Restauro do Palácio de Ferro. A exposição acontecerá em Luanda a 3 de dezembro, portanto amanhã de 2020, no recinto do Monumento e marcará o início das celebrações dos 40 anos da Empresa Nacional de Diamantes em Angola. O objetivo é manter viva a memória histórica do Palácio, contando a história desde a sua data de surgimento em 1890, passando pela primeira década de 2000, a altura em que se dá início ao processo de revitalização, culminando com a inauguração em 2016. A ação é também considerada parte de um programa de curadoria participativa em Diama EIP, instituição responsável pela remodelação do edifício no quadro do Programa de Responsabilidade Social da empresa. A exposição terá entrada gratuita e estará aberta ao público de 4 de dezembro de 2020 a 4 de fevereiro de 2021. A República de Angola prepara-se para exportar novas quantidades de ouro dentro de dias. A concretizar-se esta pretensão, será a segunda exportação que o país faz neste ano, depois de ter já vendido 1.696 onças a Portugal e aos Emirados Árabes Unidos, o que corresponde, no preço atual, mais de 3 milhões de dólares. Angola voltou a produzir ouro com a instalação da mina de ouro de Chipindo, na província da Huila, com uma capacidade de produção média de 4,5 kg mensal de concentrado de ouro. A produção atinge aproximadamente 4 kg de ouro após refinação inicial. A unidade, que funciona há quase 2 anos, emprega, de momento, 55 trabalhadores, maioritariamente das províncias da Huila, Huambo, Benguela e Luanda. O governo de Angola vai dispensar em bolsa uma parte das empresas petrolífera e diamantífera Sonangola e Endiama em 2021 ou no início de 2022, disse a ministra das Finanças, Vera Davas de Sousa. Segundo a ministra, durante a conferência de investir em Angola, que decorreu em formato virtual, as previsões apontam para o final de 2021 ou início de 2020, o iniciado processo de privatização das grandes empresas como a Sonangol ou a Endiama. A venda faz parte da intenção do segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, para angariar verbas e reiniciar o crescimento económico positivo que não acontece há 5 anos. Até agora, Angola vendeu 30 empresas através de um programa de privatização que vai até 2022, cujo total aponta para 195 ativos que estão destinados a serem vendidos. O prazo, no entanto, depende da rapidez com que será possível organizar estas empresas e da garantia de cumprimento das regras processuais internacionais para capturar o interesse de investidores de qualidade, acrescentou Vera Daves. Na intervenção que fez na conferência organizada pela Brubing, a ministra das Finanças disse que espera que 2021 seja um ponto de inflação na recessão económica que o país atravessa desde 2016 e perspectiva uma estagnação para esse ano. O crescimento, disse, será sustentado num setor não petrolífero, incluindo agricultura e minas, a que se juntam os resultados das reformas lançadas pelo Executivo nos últimos 3 anos. Bom dia.
Notícias. Notícias. Notícias.
Bom dia, Sapalo Xinguinheca, que por aqui passou com as notícias em atualidade nesta edição do Espaço A Voz do Mineiro, referente a 2 de dezembro de 2020. Já sabe que este é um magazine da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas associadas Waricambanje, Quango, Chitotolo e Kalonda. O momento agora é para a reportagem, já que depois da atualidade e como é da praxe, fazemos sempre uma viagem por alguma localidade, por alguma empresa mineira, para lhe dar a conhecer a realidade. É assim que hoje vamos fazer uma viagem até a localidade de Kalonda, no município do Lucapa, para uma radiografia ao funcionamento do projeto mineiro do Kalonda e os trabalhos que estão a ser desenvolvidos em prol das populações circunvizinhas da mina. A viagem será guiada pelo repórter mineiro Benita Sabalo.
Localizado no setor de Kalonda, a oeste do município do Lucapa, o projeto ocupa uma área de 1.303 km² de extensão, situado entre as bacias hídricas dos rios Chicapa, Lumai e Mussanguege. Mariano Paim, responsável da Sociedade Mineira de Kalonda, traz-nos o retrato do surgimento e funcionamento do projeto criado em 2005.
O projeto Kalonda segue avançado com as suas atividades a 100% a céu aberto, sobre poços diamantíferos, e constitui uma associação em participação entre a Indiama EP e Lumaye Limitada, totalmente nacional, com o objetivo de pesquisar, prospectar, explorar, tratar, produzir e, por fim, promover a comercialização dos diamantes recuperados em atenção às leis em vigor. A área de concessão do projeto Kalonda abrange a vila do Kalonda e vários aglomerados rurais, destacando-se entre estes o bairro 10, com maior número de residentes, e especialmente detém um total de 1.303 km² de extensão. A força de trabalho, durante o período da pandemia, o projeto esforçou-se não realizou nenhum processo de seminário, reduziu sim as suas atividades em mais de 50%. Quanto aos níveis de produção, experientes equipas de produção estiveram atuando no número suficiente e, por sua vez, puderam promover o equilíbrio adequado aos níveis de produção durante o estado de calamidade decretado.
96 trabalhadores compõem a força de trabalho, dos quais 55 locais, que em tempo de pandemia trabalham por equipas alternadas como medida de segurança e prevenção à Covid-19.
E dentre eles, temos 13 expatriados, 83 trabalhadores são nacionais, e quantos géneros? Temos 88 masculinos e 8 femininos, quer dizer que ainda estamos abaixo dos 35% que também que se merecia.
O projeto tem igualmente velado pela vertente social no seio da população do setor de Calonda e circunvizinha a mina, com assistência no ramo agrícola e pesca artesanal. A intervenção do projeto com ações em benefício à população poderá estender-se nas áreas de educação e saúde, segundo o relato do responsável.
Os meios de subsistência ocupacionais para a população local são reconhecidamente obtidos através da prática agrícola e pesca artesanal, e a empresa vem apoiando e permitindo essas atividades dentro do perímetro da concessão. O projeto de levar a água à população da Vila do Calonda, com reparação e reativação da captação de água, é prioridade agendada pela Sociedade de Mineiro do Calonda em prol da população. Outros projetos, como a restauração nas salas de aula, carteiras, na escola, nomeadamente a escola número 51, e reforço na merenda escolar, fazem parte do plano social para a educação no Calonda, bem como os incentivos aos professores nesta mesma escola. A instalação de uma mini clínica médica na Vila do Calonda, que atende os familiares, os colaboradores locais e a população mais carente, também são planos para o futuro do projeto, bem como também a colocação de técnicos do projeto, como médico e enfermeiros, para o Hospital do Calonda.
A existência da Sociedade Mineira de Calonda minimizou a problemática da falta de emprego da população naquela localidade, sendo a juventude a principal beneficiária. O mais velho André Batista Mukengechai é um dos 55 trabalhadores da força local, com a função de técnico de montagem e lavarias, iniciada em 1984 no setor de Caçanguide, município do Cambulo. Com passagens em projetos como SML, ITM e De Beers, André Batista Mukengechai fala das funções que desempenha atualmente na Sociedade Mineira de Calonda.
Chamo-me Sr. André Batista Mukengechai, técnico de montagem e lavaria. Comecei a trabalhar em 1984 na área de Caçanguide. E simplesmente estou aqui nessa área de Calonda, sempre com esse trabalho. Nunca tive problemas com essa parte da montagem, não. Sempre continuo sempre a trabalhar na área do Calonda.
Já André Kutenga Costa, jovem de 26 anos de idade, natural da província do Bengo, exterioriza satisfação por fazer parte dos quadros do projeto mineiro Calonda, que, segundo o mesmo, tem ajudado na renda familiar.
Como jovem, vejo a sociedade mineira com uma perspectiva de crescimento. É uma empresa pequena que almeja grandes crescimentos, não só a nível da própria empresa, como a nível do desenvolvimento, a nível da região, a nível da província. E acredito que com este crescimento vai poder dar uma grande ajuda a nível da população, quer a nível da juventude. Quanto à questão pessoal, é uma empresa que dá oportunidade aos jovens e tem nos ajudado, né, a garantir aquele que é o nosso ou o meu rendimento familiar.
Aqui a satisfação de André Kutenga Costa, jovem natural de Bengo, que, a par de outros, viram na Sociedade Mineira de Calonda resolvida a problemática da falta de emprego.
Repórter mineiro Benita Sabalo, e aqui com a viagem guiada ao projeto Calonda, que a funcionar desde 2005 na exploração de diamantes, ocupa uma área de 1.303 km² de extensão, situa-se entre as bacias hidrográficas dos rios Chicapa, Lumai e Mussanguege e emprega 96 trabalhadores.
A Voz do Mineiro.
Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola. Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola. Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola. Pátria querida.
Rendo uma singela homenagem a todos os heróis da nossa gloriosa história, da nossa amada pátria. A resistência à presença colonial durou séculos e estendeu-se a vários pontos do território que é hoje.
Sou Angola, Tingola, Quilange, Palanca Negra e Nossa Zingambande, Akonde, Tinguri, Tinhama, Batuque, Marimba e Semba. Sou Uriango, Katangu, Tiana, o brilho de ser Samayonga. Samayonga, yeah. Firmes e cada vez mais fortes, amor e carinho aqui mora. Terra de paz e amor, Agostinho Neto e Pepetela. E das nossas heroínas que deram tudo pela liberdade, lutando de dia e de noite, levando a nossa bandeira. Coragem e sinceridade, deram todos um contributo por uma Angola cada vez melhor. Um contributo por uma Angola cada vez melhor. Yeah, por uma Angola cada vez melhor.
Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola. Pátria querida. Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola. Está a desenvolver. Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola. Pátria querida. Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola. Está a desenvolver.
De Capina, Cunene, de Mar ao Leste, aspirando novas ansiedades. Nas sagradas esperanças de Agostinho Neto, o herói da nação. O herói da nação. Angola avança o caminho para frente, transmitindo sorriso no rosto, para o bem deste povo pacífico, solidário e simpático. Vivendo o passado, presente e futuro, juntos traçamos caminhos e metas. Achete memória que sempre foi duro, ocasionando um futuro seguro. Yeah. Ocasionando um futuro seguro.
Angola, meu país, terra do meu coração. Eu sinto-me agradecido por ser um filho desta nação. Terra que me viu nascer, terra de lua e Jankonde. Zingamandi, quem te viu e quem te vê.
Nossa, 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 nossa.
Pátria querida.
Nossa, nossa,
nossa,
nossa, nossa,
nossa,
nossa.
Já desenvolverei.
Nossa Angola, Nossa Angola,
Nossa Angola, Nossa Angola, Nossa Angola.
Nossa Angola, a música na voz de Lunda Show, a fazer-nos companhia nesta edição de 2 de dezembro de 2020 do espaço A Voz do Mineiro.
A Voz do Mineiro.
Uma vez mais, saudações e votos de ótima quarta-feira em nossa companhia. Continuamos consigo até bem pertinho da hora 11, aqui na Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga. Agora, e no segundo bloco deste espaço semanal, vamos conferir a entrevista da semana. Hoje trazemos como convidado o mineiro Hélder Carlos, da Sociedade Mineira do Quango, que já retomou o plano de investimentos para 2020. A previsão inicial apontava para um investimento na ordem dos 11 milhões de dólares norte-americanos. Entretanto, suspenso em decorrência da Covid-19, da morosidade registada entre as fases de negociação e execução do financiamento, bem como pela insuficiência de recursos para alavancar as operações. A melhoria dos índices de produção e de receitas, segundo Hélder Carlos, que é também gerente para administração e finanças da Sociedade Mineira do Quango, permitiu inverter o quadro e, apesar de tais investimentos só poderem ser executados em 2021, por se estar já na reta final deste ano.
Quango tinha um programa, um plano de investimento na ordem dos 11 milhões de dólares, que foi interrompido por força desta pandemia, por um lado, por outro, porque o tempo que decorre entre a negociação e execução do financiamento junto da banca comercial é sempre muito dilatado. Então nós fomos tentando encontrar outras alternativas e porque também as receitas que estavam a ser obtidas neste período não permitia, com recursos próprios, concretizar estes investimentos. Então foram suspensos e retomamos, portanto, agora, no momento em que nós temos estado a resgatar os índices de produção e, consequentemente, receitas, retomamos os investimentos. Claro que estamos no final do ano e estes investimentos, apesar de serem referentes ao ano de 2020, mas só terão a sua concretização em 2021.
Hélder Carlos, gerente para administração e finanças do projeto Quango, e aqui nesta curta entrevista a falar-nos da retoma do plano de investimentos para 2020, mas que começará a ser executado já em 2021, até porque já estamos em dezembro. Voz do Mineiro, Magazine da Indiama e empresas associadas Warikambanje, Quango, Chitotolo e Kalunda. Vamos agora olhar para a responsabilidade social da Indiama e das suas associadas. Hoje trazemos Bruno dos Santos, coordenador da Comissão para a Instalação da Fundação Brilhante no Dundo, e que fala-nos do projeto ou do processo de transição da sede daquele braço social da Indiama de Luanda para o Dundo, que, dentre vários fatores, está dependente dos recursos financeiros disponibilizados. Bruno dos Santos sublinha ainda que se tem imprimido toda a celeridade e que a vontade das partes envolvidas é a de ver o dossiê fechado ainda no decorrer deste ano, de 2020.
Muito bom dia. De facto, Sua Excelência o PCA criou esta comissão nos termos do despacho número 25/PCA 2020, de 16 de novembro, uma comissão que nós coordenamos integra a pessoa que vos fala, que coordena, integra o Sr. Engenheiro Flávio Fernandes, da direção do Catoca, Doutora Elizabeth Vera Cruz, consultora, Doutora Maria Mercedes Fortunato, da Fundação Brilhante, Engenheiro Henrique Cardoso, da Indiama, e Dr. Nelson Dias, também da Indiama. Os termos deste despacho referem que a Comissão tem como objetivo tratar as questões não só de instalação da Fundação na província da Lunda Norte, cidade do Dundo, mais concretamente, onde passará a funcionar a sua sede social, visando no essencial aproximar os serviços dessa instituição de utilidade pública aos destinatários. Entendeu assim a Indiama na qualidade de instituidora da Fundação. Dizia que não só tem em vista a tratar as questões inerentes à transferência da sede de Luanda para o Dundo, mas também dar seguimento às tarefas que já vinha exercendo no domínio da reestruturação e funcionamento do novo formato desta instituição. Assim é que esta comissão está a tratar das questões inerentes à alteração parcial dos estatutos da Fundação, a obtenção do certificado de utilidade pública nos termos da lei, bem como o enquadramento do novo modelo de gestão, de reestruturação e também aquilo que nós chamamos o Sistema Único de Responsabilidade Social do subsetor dos diamantes. A segunda questão que me coloca é, refere-se se já existe prazo para a conclusão desta tarefa. Diria que os prazos, não há prazos determinados, os prazos estão decorrentes da dinâmica da comissão. Como deve calcular, esta comissão, para além das questões inerentes à estruturação, o novo modelo de gestão, também está a cuidar, como é evidente, da instalação na província da Lunda Norte. E como deve calcular também, são a transferência de uma sede de serviço administrativo de um lado para o outro, acarreta sempre situações que não dependem só da boa vontade das pessoas, mas também das disponibilidades dos meios, sobretudo financeiros e, com eles, meios patrimoniais. De modo que esta comissão, o despacho não determina prazos, mas toda a celeridade está a ser feita pela própria Indiama, ao mais alto nível, para que se concretize de facto esta transferência no mais curto espaço de tempo. É nosso interesse, é também o nosso empenho, e tudo caminha para esta direção. Prevemos que se pudesse concretizar isso ainda ao longo deste ano. Mas tudo, como disse, não depende da nossa boa vontade, mas também depende dos recursos que forem colocados à disposição, daqueles que podem ser mobilizados para tal se concretize, não é? Também já trabalhamos na vertente do pessoal que vai para o Dundo, que vai ser movimentado em número muito reduzido, não é? Porque poderá ocorrer que se possa fazer algum recrutamento localmente. Não estamos a dizer um recrutamento em massa, mas um recrutamento para preencher aqueles serviços, aquelas tarefas que não impliquem a mobilidade de quadros de outras regiões para lá. Quando é que a Fundação começará a operar na Lunda Norte? A operação ou a transferência efetiva está só a depender da conclusão de uma série de tarefas, não é? No meio das obras, do apetrechamento, mas a força humana, os trabalhadores já estão mobilizados, já estão incentivados, já estão cientes que este é o novo desafio e, a qualquer momento, vão se transferir para a Lunda Norte. De modo que é nosso interesse, é nosso desejo que pudéssemos ainda concretizar isso ao longo deste ano, nos dias que restam deste ano. Mas tudo depende, tudo depende. Qual o prazo da conclusão das obras na nova sede? Nós estivemos recentemente na Lunda Norte, mesmo com este objetivo, e visitamos quer as obras que vão acolher a futura sede, quer aquelas que se destinam, as instalações que se destinam a albergar os quadros que serão movimentados de Luanda para o Dundo. E nós temos mesmo já, por força dessa celeridade que se pretende dar a esta tarefa de transferência efetiva da Fundação para o Dundo, temos lá, como dizia, um colega, que é o engenheiro Cardoso, que é integrante da comissão criada pelo seu PCA, está a acompanhar as obras em loco, a tempo, em tempo real, nos tem reportado o andamento das obras. E por aquilo que constatamos, verificamos que decorrem a bom ritmo, se não houver qualquer constrangimento da parte do empreiteiro, como também do lado do dono da obra, que é Indiama, onde por via disso a fundação, prevemos que as obras que sejam concluídas logo no curso deste mês, de dezembro, que amanhã tem início. Não é? Então é isso que pretendemos, acho que as obras, o edifício que vai albergar os quadros está totalmente já voluto, já não tem nenhum, em termos de estrutura física, está completamente disponível, faltando pinturas interiores e o consequente apetrechamento. Por isso, esta situação está assegurada e tudo indica que mais ou menos poderá faltar uma outra questão, mas em termos da sede que vai albergar aquilo que se refere às instalações da sede, as obras estão a decorrer a bom ritmo. E falei com o colega Cardoso e disse que está tudo a correr com normalidade.
E o chefe do Departamento de Projetos da Indiama, Henriques Cardoso, em declarações ao Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiama, disse que a conclusão das instalações da Fundação Brilhante pode acontecer ainda neste mês de dezembro.
É uma obra de reabilitação. No princípio, nós estamos num avanço físico considerável, na ordem dos 43%. E temos uma previsão de término no mês de dezembro. Esta zona registra frequentes quedas pluviométricas, as chuvas são constantes. Este é um dos constrangimentos. O segundo constrangimento do resultado era a questão de desbloquear os contratos, mas toda essa questão foi totalmente ultrapassada e foi reprogramada a obra e está a seguir o seu ritmo normal. A Fundação está no centro urbano do Dundo, são escritórios que foram adaptados para todos os serviços da Fundação, desde o gabinete técnico, o gabinete do diretor e outros serviços que albergam, pronto, que poderão acomodar todo o pessoal da Fundação. O empreiteiro é uma empresa local cá da Luna Norte, do Dundo, que tem como denominação Jardins e Construção Civil. Ainda mais ano, em princípio, poderá funcionar nas mesmas instalações com a delegação da Indiama. Estamos a reabilitar, torná-lo novo as instalações da delegação e adaptá-las aos serviços da Indiama Mãe. Então, a Fundação Brilhante, por exemplo, os escritórios comportam 7 gabinetes, uma sala de reuniões, temos uma copa, temos uma arrecadação, serviços balneários para os trabalhadores e uma área exterior também para acomodar outros serviços necessários. Em Demamain temos apenas escritórios, são cerca de 6 escritórios preparados para Demamain.
Henriques Cardoso, chefe do Departamento de Projetos da Indiama, e a questão da transferência da sede da Fundação Brilhante de Luanda para o Dundo, cujos trabalhos poderão estar concluídos ainda neste mês de dezembro.
A Voz do Mineiro.
Estamos assim caminhando a passos firmes para o final desta edição, mas o momento agora é reservado para a componente cultural que nunca deixamos de parte. É assim que hoje vamos, dentro do vasto mosaico cultural Lunda Tchokwe, olhar para o Lutengo, que é o nome atribuído à cerimónia de produção de materiais artesanais. O mesmo é construído O lutengo é construído rebocado no seu interior com argila, isto para conservar a temperatura, e apresenta duas aberturas, sendo uma entrada atrás e uma saída à frente, sobre a qual estão representados dois seios femininos. O teto do lutengo é coberto de capim como proteção contra a chuva e sustentado por 8 paus a pico. Serve essencialmente para fundir, derreter e transformar o minério em ferro puro para a fabricação de uma variedade de instrumentos e utensílios necessários para a agricultura, a caça, a pesca e outras atividades do cotidiano do povo Lundachogwe. Mas junta-se também aqui o Luazo, que é o nome atribuído à oficina completa do ferreiro, que recebe o nome de Fuli, onde desenvolve o seu trabalho metalúrgico. Instrumentos de trabalho como um jimbo ou machado, temo, enxada, timbuia, machadinho, poco, faca, cunga, lança, mukwal, adega ou tuzambo, anzois, só para não citar todos, são algumas das muitas obras artesanais feitas pelo ferreiro no lutengo. Com o passar do tempo e por força da globalização, a prática está a desaparecer. E os populares por nós entrevistados lamentam o fraco interesse das novas gerações por esta arte e apontam também a escassez de matéria-prima e a maior oferta nas importações como as causas que concorrem para o desaparecimento desta arte do lutengo.
Chamo-me Manuel Xindain. Antigamente havia, antepassados nos deixaram isso, chamavam no choco e canga, e tuamo. Agora, como o novo moderno, já não existe, mas existe nos bairros, há pessoas que podem fazer isso, como a nossa cultura. De facto, aqui na Lunda, existia chicanga, chamava no choque, chituamo, chacabama, isso existia. Chinu, chagutia, luba, existia, mas agora não existe, como já existe moagem, já deixaram isso para pisar bombô, já deixaram isso, mas na realidade existe, nos bairros existe, as pessoas, na realidade, que fazem, podem continuar. De facto, nós não podemos deixar a nossa geração, não podemos deixar, vamos continuar para desenvolvimento, os nossos filhos também para saber que essa cultura, os mais velhos que deixou, essa nossa cultura aqui nas Lunda existe, nos bairros, sim senhor, em realidade, há pessoas que sempre continuam a fazer isso, e por isso nós vamos comunicar os nossos filhos também para aderem essas matérias que já passei a dizer antepassado que nos deixaram. Como ainda os velhos existem, que sabem nas comunidades, e nós também vamos comunicar os nossos filhos para ter essa matéria, para ter esse trabalho, fazer para continuar, para não deixar a nossa geração sem saber qualquer coisa.
E Pedro, Sérgio Ilunga, o diretor do Museu Regional do Dundo, explica como funcionava o lutengo e a cerimónia que o mesmo envolve. Dada a complexidade desta arte, por exemplo, mulheres e homens incircuncisos são mantidos longe do lutengo por ser um lugar considerado de sagrado.
Desde épocas remotas que algumas populações de Angola vêm exercendo o trabalho de fundição de metais. O que é lutengo? Significa, em português, forno para fundição do ferro. Ou seja, oficina completa, com bigornas, martelo, fole de madeira com uma bolsa de pele, com respectivas varas de sopro, para se aumentar a temperatura. Na sociedade de Chokwe, o forno Chokwe tem a forma de uma casota, feito de areia vermelha, e o seu interior rebocado com argila cozida e depois moída para conservar elevadas temperaturas. Apresenta duas aberturas, sendo uma entrada atrás e uma saída à frente. Em cima desta saída encontram-se dois seios humanos. O teto é coberto de capim para se evitar a penetração das chuvas e sustentado por 8 paus a pique. Serve essencialmente para fundir, derreter e transformar o minério em ferro puro para a fabricação de uma variedade de instrumentos e utensílios necessários à agricultura, à caça, à pesca e outras ações cotidianas. a construção do lutengo obedece a uma cerimônia ritual, consubstanciada na imolação de um galo branco, cujo sangue é aspergido à sua volta e nas aberturas. Os fundidores são homens escolhidos pela entidade máxima da aldeia, considerando que a metalurgia está enquadrada no domínio do poder tradicional. E na sociedade de Choco, pela importância que o ferro tem na vida humana, a sua saída do forno ou lutengo é comparada com a saída do bebê do ventre da sua mãe. Por isso, as mulheres Choco não permitem que os homens assistam o parto. Razão pela qual as mulheres e também aos incircuncisos não é permitido passar perto do lutengo. O próprio ferreiro abstém-se de estar ao lado da mulher de dia ou no período do seu trabalho. Existem certos tabus em torno desse trabalho, segundo os quais nem todos os homens podem explorar o minério de que resulta o ferro e muito menos serem fundidores do mesmo, mas somente aqueles a quem a autoridade tradicional e seus conselheiros indicaram, tal como fiz referência atrás.
Sérgio Ilunga, diretor do Museu Regional do Dundo e uma das mais antigas práticas de fabrico de instrumentos para agricultura, caça, pesca e outras atividades do cotidiano do povo Lunda Tchokwe, o Lutengo.
A Voz do Mineiro.
É altura de conhecermos o adágio popular desta edição.
Adágio popular em Tchokwe e traduzido para português.
Sema wanuke, ukulwana utfume. Sema wanuke, ukulwana utfume.
Adágio popular em Tchokwe e traduzido para português.
É, e na tradução literal, não é? Diz o seguinte: procria enquanto jovem, para mandares na idade adulta. O significado deste adágio é de que o futuro prepara-se na juventude. E a lição de moral que podemos retirar é que a prevenção é a mãe da sabedoria. É assim que chegamos ao final de mais um número de A Voz do Mineiro, espaço da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos Wari Kambanjo, Kwango Chitotolo e Kalonda. Nesta edição, em que mereceram destaque assuntos como a conclusão dos trabalhos técnicos e organizacionais para a passagem da sede da Fundação Brilhante de Luanda para o Dundo, olhamos também para a Sociedade Mineira do Kwango. Fomos até ao Kalonda e, na vertente cultural, falamos do lutengo, o local de fabricação de materiais artesanais do povo Lunda Tchokwe. Nada mais resta-nos senão mesmo agradecer ao vasto auditório da Rádio Provincial e deixar os cumprimentos do Sapalo Xinguinheca, do Eduardo Leandro, Benita Sabalo e Silico Pinto e Flávio Madeira. Até um próximo encontro.
Fruta da, fruta da. A pedra que dá fruto me.
Olha já missão.
Esta porra nunca rima. Olha as pedras na peneira.
Olha
a chance, olha a chance.
A voz do Mineiro.